temos ouvido várias personalidades a recordar Jorge Sampaio nas reações à morte do antigo presidente. Que faceta é que recorda que não seja conhecida do grande público?
Os elogios são unânimes do que é que posso acrescentar ao que já ouvi. Eu trabalhei com ele, para além da amizade, política, depois trabalhei mais intensamente com ele, 24 horas por dia, no período em que esteve na Câmara e que eu era o chefe de gabinete. Ou seja, estamos reportado ao período de janeiro de 1991 ao período de novembro de 1995, quando ele resigna à Câmara para se candidatar a presidente às eleições de 96 e ganha. Pronto, o período da Câmara é esse que eu, de facto, guardo para além da forma como não ganhou e depois regovernou, porque era um homem, de facto, do diálogo, era um homem do compromisso, mais do que o consenso. Ele valorizava a palavra compromisso. E era um homem da amizade. Ele ganha a Câmara, de facto, numa coligação. Quando depois chega à Câmara, imediatamente abre ao CDS e integra vereadores do CDS e eu do PPM, o Luís Coimbra, que ainda hoje esteve ali quando ele passou pela Câmara e que nós nos reunimos lá. Esta abertura que ele faz na Câmara. Na Câmara, o que é que há de relevante? Tudo é conhecido, porque um homem de silêncios, nem de esconder coisas, por isso tudo aquilo era conhecido. Há ali dois ou três episódios que são importantes. É importante o plano de realojamento, que ele habilmente toma a dianteira e, de facto, estamos em pleno cavaquismo, maioria absoluta, a seguir a 91, quando ele perde as eleições, regressa à Câmara, perde também o acesso do PS e concentra-se na Câmara. De facto, depois dedicou com grande determinação a Câmara. E quando alguns atenção, que no fundo este programa do realojamento era um programa, acima de tudo, comandado pelo PSD na altura, com a maioria do professor Cavaco, ele dizia sempre uma grande expressão que é: epá, eu estou aqui para resolver o problema de Lisboa. O problema de Lisboa passa também por eliminarmos as barracas. Por isso não sei de onde é que veio o dinheiro, nem se o governo é PSD ou CDS. Não interessa. É um instrumento que eu tenho financeiro e que a gente tem que recorrer. Por isso esta, de facto, é uma coisa que hoje é pouco falada. É quando aparece a segunda questão que eu retenho, que é importante, que é o planeamento estratégico. O PDM estava desatualizado, houve que de facto desenhar a nova cidade, e ele fez isto muito bem, não se confinando às estruturas da Câmara, mas abrindo às universidades. É quando é criado o Conselho Estratégico, em que aparece uma figura que também se notabilizou depois, que era o então reitor da Universidade Católica, o Dom Policarpo, mais tarde Cardeal Patriarca, e as universidades, ele prezava muito, e a civil, que era uma coisa, uma palavra ainda tão pouco conhecida, a sociedade civil, prezava isto muito. Terceiro aspecto que eu acho que é decisivo é quando ele, de facto, agarra a oportunidade da Expo. A Expo, tínhamos grandes amigos, havia um homem decisivo, foi o Mário Ferreira, tudo isto começa a desenhar. E depois a primeira batalha ganha, que é Lisboa. Pronto, passa às populistas, é Lisboa e Canadá, e penso que uma cidade francesa, já não me recordo. Sei que depois vem cá o comitê, e preparamos a recepção do comitê, e de facto tudo correu muito bem, tudo correu muito bem. e que levou a ganha. Mas depois há uma batalha que aqui foi pouco conhecida, é que depois começou um grande confronto, é, sim senhor, Lisboa vai organizar a Expo, mas onde é que vamos localizar o recinto da Expo? E havia aqui divergências. Nós, capital de Lisboa, temos que era da parte oriental, no fundo, como o Dr. Sampaio dizia, pá, esta é uma oportunidade única para a gente se ver livre de beirolas, dos armazéns militares, de tudo aquilo que de facto faziam a cidade da zona oriental, que era uma cidade muito difícil de visitar. E havia uma parte, continuamos com o governo Cavaco Silva, havia uma parte comandada por um homem que foi o ministro do Mar, que, enfim, entendia que não deveria ser na zona oriental, na zona de Algés. E tenha-se uma batalha importante, e essa foi uma batalha que foi, de facto, um grande homem, ainda está doente, coitado, está doente, que foi o professor Nuno Portas, que foi um dos homens que mais se bateu, por, de facto, ele dizia, vamos cozer Lisboa do lado de lá, do lado oriental. É importante fazer a ligação dessa zona que vai ser recuperada, que foi o aterro de Beirolas, toda aquela que você também se deve recordar, e cozer isso com a cidade de Lisboa, não cometendo os erros que foram cometidos em Sevilha, que foi uma parte isolada. E, de facto, o professor Cavaco, obviamente, concordou com esta solução, e depois deu-nos, de facto, um grande comissário, que foi o comissário que, infelizmente, também já desapareceu, o comissário Cardoso e Cunha, e tudo correu muito bem, tudo aquilo correu muito bem, porque, de facto, e foi isso que o Sampaio, o legado que nos deixa, para além das questões que eu lhe dizia, de algo, etc., era o sentido nacional, o sentido patriótico. Esta é uma oportunidade única, para a gente recuperar a cidade. A gente tem que recuperar a cidade com todos, com quem vive, mas também com o governo. E o governo até é um governo, que os maga nas eleições de 91. Não interessa, era o professor Cavaco, era o PSD que estava, temos que dialogar com eles e temos que fazer a cidade. E é, de facto, um estadista que morre hoje, e pronto, e infelizmente já não é esta gente que conciliava a política, começou por conciliar a política com a advocacia, tinha um modo de vida, como outros, tantos outros tiveram, quando chegaram à política de uma, a gente hoje cada vez mais... vamos ter estes produtos Jotas que surgem do PS, do PSD, do CDS, pronto, e isto é que, de facto, empobrece um bocado a vida política portuguesa. É isto que eu lhe posso expressar.
E como é que recorda o facto de Sampaio ter sido, digamos assim, uma espécie de pai da geringonça, porque conseguiu juntar em coligação PS e PCP? Foi uma prova de entendimento.
Sim, é uma prova de entendimento, mas depois há aqui uma coisa que as pessoas, não sei que idade é que você tem, mas a malta mais antiga, eu tenho 75 anos, é para a malta mais antiga, o PC... tinha um profundo respeito pelo Dr. Sampaio. Porquê? Porque o PC recordava que tinha contado com o Dr. Sampaio como advogado nos tempos dos tribunais plenários. Por isso, de facto, o PC tinha-lhe um profundo respeito, tendo recordâncias, como tivemos na Câmara, mas havia um respeito muito grande. E isto permitia, de facto, as coisas funcionaram como de facto funcionaram.
E como é que era Jorge Sampaio como Presidente de Câmara? Considera que foi um cargo que lhe deu satisfação?
Sim. Ele dizia muita vez, de facto aqui houve vésperas de candidatar-se ou não se candidatar a Presidente da República, houve gente que eu conheci, eu próprio na altura também tive algumas dúvidas, se no fundo era preferível ele dar o passo para candidato a Presidente da República, com hipóteses, não se sabia na altura se poderia ganhar, se não poderia ganhar, ou ficar como Presidente da Câmara e, de facto, continuar a obra que ele vinha fazendo. Isto dividiu-nos alguma, dividiu-nos, mas depois ele entendeu que o destino era aquele, e foi. Mas deixe-me desabafar para dizer o seguinte: eu acho que, de facto, o meu sentimento pessoal é ficará sempre a recordação do grande Presidente da Câmara Municipal, que, de facto, pôs Lisboa no mapa, e pôs Lisboa no mapa quando encarou o planeamento estratégico, o planeamento urbanístico da forma como o fez, recorrendo a grandes arquitetos, quando, de facto, decide ele próprio encabeçar a luta aqui a Expo, e, de facto, isto pôs Lisboa no mapa. Por isso, eu recordarei sempre, não como Presidente da República, como Presidente da República, o Presidente da República da minha geração será o Dr. Mário Soares, o grande Presidente da Câmara, o grande Presidente das autarquias, ainda autarquias começaram a ser governadas de uma forma alargada, como ele conseguiu fazer. E isso para mim, pessoalmente, será sempre o grande Presidente da Câmara que nós tivemos.
E tem alguma história em concreto que se recorde de Jorge Sampaio, assim, um episódio curioso?
Tenho um episódio muito curioso que hoje recordava quando estava na Câmara Municipal, é quando ele ganha as eleições e depois nós dizemos assim: ó Jorge, pá, há aqui uma questão, temos que começar a preparar estas cerimónias e há uma coisa que eu acho que tu tens a obrigação de fazer. É antes de chegares à Assembleia da República, no dia 9 de março de 96, quando ele tomou posse, tens que passar pela Câmara, porque, de facto, não só foste um grande Presidente da Câmara, como também a tua projeção começou aqui na Câmara Municipal. E passado pouco tempo, o Jorge Sampaio diz: sim, senhor, prepara as coisas que eu vou passar pela Câmara como passou. Pronto, fica um episódio.